Está no ar o Jornal do Senado. Congresso Nacional mantém veto a reajuste real para aposentados.
CCJ aprova licença maternidade maior para mães de bebês prematuros.
E a Cir Gurgax defende proposta que torna mais rigorosa a pena para quem poluir mananciais de água.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta de emenda à Constituição que prevê que a licença maternidade de mães de crianças que nascerem prematuramente comece apenas no dia em que o bebê tiver alta hospitalar.
A proposta segue agora para análise do plenário. Repórter Roberto Fragoso.
A relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que a internação neonatal dificilmente ultrapassa um mês e que os benefícios para as mães e para a saúde das crianças compensam qualquer impacto financeiro.
A mãe que tem um filho prematuro, ela sofre em dobro. Além da interrupção prematura da gestação, ela é privada de ter seu filho nos braços, ela é submetida a uma rotina de acompanhante do filho na UTI, ela fica afastada do lar e da família e seus outros filhos. Com a alta do recém-nascido, ela retorna para casa com um filho frágil no colo, sem noção, muitas vezes, de como cuidar desta criança. E mais grave, sabendo que o seu tempo que tem com seu filho está se esgotando.
O autor, senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que 53% das mortes de crianças de até um ano tem como causa a prematuridade e que 12% de todos os partos no país acontecem antes da 37ª semana de gravidez. E relatou que apresentou essa proposta depois de ter visto de perto o drama de uma mãe de prematuro que teve que escolher entre cuidar da criança ou manter o emprego.
Eu tive meus filhos mais de 60 dias internados numa UTI. Existia já uma criança com cerca de 3 meses internada. Havia tido um parto extremamente prematuro e com inúmeras complicações. 3 dias exatos antes do meu filho sair da UTI, essa menina veio a óbito. E a mãe, que havia ficado muito próxima da minha esposa, deu um abraço muito afetuoso e disse: estou indo para casa sem minha filha e sem meu emprego. Meu marido também havia perdido o emprego.
E segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça projeto que cria o Cadastro Nacional das Pessoas com Deficiência.
A proposta, se virar lei, vai facilitar a comprovação do tipo e grau de deficiência do inscrito nesse banco de dados, como explicou o relator do projeto, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
No dia a dia, o indivíduo com deficiência esbarra na dificuldade de usufruir desses direitos, advindo de limitações de diversas naturezas. O projeto corrige esses prejuízos que as pessoas portadoras de deficiência carregam. Tem um condão importante facilitar para a pessoa com deficiência a utilização de toda a gama de direitos já garantidos normativamente.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, defendeu a modernização das leis trabalhistas para estimular o talento e as habilidades para o trabalho das pessoas com algum tipo de deficiência.
Ele lembrou que 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência e esse segmento da população é o mais afetado pela crise econômica.
Uma empresa por minuto fechou suas portas neste ano de 2015 em razão da crise. Se há dificuldades para trabalhadores, de modo geral, imagine para trabalhadores com deficiência.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, denunciou o maior desastre ambiental do Amapá, provocado pela instalação de 3 hidrelétricas no curso do Rio Araguari.
O senador explicou que as hidrelétricas foram construídas sob o argumento de que gerariam desenvolvimento no Amapá.
Mas o que aconteceu, na verdade, foi além da morte de peixes, o aumento da tarifa de energia elétrica, o deslocamento do fenômeno da pororoca e o alagamento parcial de uma parte dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes, lamentou o senador.
Além do desastre ambiental, o mau cheiro de peixes mortos ocasiona a presença de urubus, que são constantes na orla de Ferreira Gomes. Isso afasta o turismo, uma das atividades principais daquele município. Os pescadores que são os mais atingidos diretamente. E os efeitos secundários atingem toda a economia local das comunidades de Ferreira Gomes, Porto Grande e de todos os municípios às margens do rio.
Randolfe Rodrigues ainda advertiu que os danos ao meio ambiente podem aumentar se virar lei projeto em análise no Senado que simplifica o processo de licenciamento ambiental em obras estratégicas, como de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e empreendimentos de energia.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto dele que pune com mais rigor quem poluir mananciais de água.
Ele acredita que se houver aumento da pena e do valor da multa, as pessoas e empresas agirão preventivamente para evitar desastres, como o que atingiu a cidade de Mariana e municípios localizados ao longo do Rio Doce.
Nós propomos a majoração da pena do crime de poluição das águas de 2 a 5 anos de reclusão e também de multa. Além disso, quando a poluição hídrica causada tornar necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, a pena será de até 6 anos de reclusão dos responsáveis, mais multas.
O senador Lazier Martins, do PDT Gaúcho, denunciou que no Rio Grande do Sul os sentenciados estão sendo colocados diretamente do regime fechado para a rua, pois não há estabelecimentos suficientes para que os condenados possam cumprir a pena no regime semiaberto.
Ele ressaltou a audiência realizada pela Comissão de Infraestrutura, na qual o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Renato de Vito, afirmou que faltam 230 mil vagas para acomodar todos os condenados nos presídios.
O senador lembrou que o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, a maioria jovens negros e com baixo acesso ao estudo. Segundo Lazier, o crime que mais gera prisão no Brasil é o tráfico de drogas.
As drogas são um dos fatores que tem piorado as condições do sistema carcerário. E o pior, a maioria dos traficantes não são os magnatas do tráfico, são os varejistas da droga.
Depois de participar de vistorias em obras de rodovias na região norte do país, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, destacou a importância da integração da BR-429 com a Bolívia, que deverá tornar possível uma nova ligação com o país vizinho e dali alcançar portos no Peru e no Chile.
Segundo Raup, uma comitiva brasileira vai se encontrar com o presidente da Bolívia, Evo Morales, para discutir a questão dos 300 quilômetros de rodovia ainda não asfaltados em território boliviano.
Valdir Raup também comemorou a decisão do IBAMA de retirar embargo às obras de restauração da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus.
Essas visitas técnicas têm dado muito resultado, têm dado um resultado positivo para as vias de transporte, para a logística do estado de Rondônia.
O Congresso Nacional está reunido neste momento para analisar vetos presidenciais a projetos aprovados pelos parlamentares e encaminhados à sanção presidencial.
A sessão começou no final da manhã e até agora foram analisados 4 vetos.
O Congresso manteve o veto da presidente Dilma Rousseff e a proposta que garantia um aumento real nos benefícios dos aposentados que ganham acima do salário mínimo. As informações agora ao vivo com a repórter Nara Ferreira. Nara, boa noite.
Boa noite. O primeiro item examinado foi o veto à lei que estendia o reajuste anual do salário mínimo a aposentados e pensionistas do INSS. No veto, a presidente Dilma Rousseff justificou que vincular os reajustes da política de valorização do salário mínimo aos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social seria violar a Constituição, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Mas foi derrubado o veto à proposta que permite que estados e municípios se apropriem de depósitos judiciais e administrativos sob a posse de bancos. A presidente Dilma Rousseff tirou o prazo mínimo para o cumprimento da lei. O líder do governo, senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que o veto atingia a questão do prazo e não o mérito da medida. O autor do projeto, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, disse que a derrubada do veto ajuda estados e municípios diante da crise econômica. Os parlamentares também mantiveram o veto parcial ao projeto que reduziu a desoneração da folha de pagamento de 56 setores produtivos. A parte vetada beneficiava empresas do setor de vestuário e acessórios. Também, neste momento, o Congresso examina o veto parcial ao projeto da mini-reforma eleitoral. A presidente vetou a permissão de doações de empresas a campanhas eleitorais e partidos políticos e também o voto impresso nas eleições. E deve ser examinado ainda hoje o veto parcial ao projeto que elevou a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos e de outras instituições financeiras. Para o jornal do Senado, ao vivo, Nara Ferreira.
E ontem à noite também houve sessão para análise de 8 vetos presidenciais, todos mantidos, inclusive o que previa aumento para os servidores do Poder Judiciário.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.